Bom dia, são agora 7 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 6 horas em Cabo Verde, são 8 horas da manhã em Angola e 9 horas em Moçambique e na África do Sul. Temas em foco neste jornal.
Mais de 4.800 mortos para cima de 15 mil feridos. É o mais recente balanço dos dois tremores de terra ontem registados na Turquia e Síria. As operações de resgate estão a ser dificultadas pelas más condições climatéricas e o mundo une-se para enviar ajuda humanitária. Um ano depois do ataque à Rádio Capital FM de Bissau, a data é recordada com apelos à justiça, pois até agora ninguém foi responsabilizado.
Toda a informação já a seguir numa edição de Germano Campos.
Ascende a mais de 8.200 o número de mortos em consequência do duplo tremor da terra que ontem atingiu a Turquia e a Síria. Os dois países esperam agora, Paula Borges, a chegada de ajuda internacional. Mais de 45 países já deram luz verde para o envio de equipas de socorro.
Entre o medo de novos abalos e a espera, milhares de pessoas passaram esta noite nas ruas com fogueiras acesas para tentar resistir ao frio do rigoroso inverno. A ajuda internacional já está a começar a chegar. Há imagens de equipas alemãs e mexicanas nas pistas do aeroporto. Também se sabe que outras de França, Catar, Estados Unidos e China estão prontas para avançar para o terreno. Juntam-se às brigadas nacionais que lutam contra o tempo e contra os elementos. De Istambul saíram já rumo à zona do impacto, milhares de socorristas, 13 mil, adianta a BBC News. O envio da ajuda europeia está a ser liderado pelo Centro de Coordenação de Resposta de Emergência, com o qual, por exemplo, a Autoridade de Proteção Civil Portuguesa está em contacto e à espera de saber que meios humanos e técnicos terá de mobilizar. Portugal tem, nomeadamente, uma unidade sinotécnica de busca e salvamento pronta para partir, quer para a Turquia, quer para a Síria, para além de equipas do INEM. Já o governo sírio apela sobretudo ao apoio do aliado russo e é de lá da Síria, devastada pela guerra, que chega o pedido do arcebispo de Homs. Esperemos que este terremoto abale e abra o coração da comunidade internacional e de todos os líderes para que ajudem o país e não se esqueçam das pessoas que sofrem. Relata Dom João Arbache que a população está num estado de absoluto desespero e angústia. O inverno é rigoroso, há pessoas a vaguear pelas ruas, sem saber para onde ir e à procura desesperada de familiares e de amigos. Muitas pessoas morreram ou estão desaparecidas. Este pedido chega também através dos capacetes brancos, o movimento de defesa civil que se opõe ao regime sírio. Realça que cada segundo conta e que há centenas de famílias debaixo dos edifícios em ruína. Pelos números do governo, pelo menos 1.444 pessoas morreram na Síria. Há 3.500 feridos na Turquia nos últimos minutos. Nova atualização, 3.381 óbitos.
E o sismo apanhou de surpresa uma turma de alunos portugueses da Escola Secundária Rocha Peixoto da Póvoa de Varzim, que visitava a Turquia no âmbito do programa Erasmus+. Estão assustados, mas encontram-se seguros e, Sandy Gageiro, com vontade, claro, de regressar a casa o mais depressa possível.
Falando do quarto de hotel, Clementina Ferreira resume o estado de espírito.
Como é que nós estamos? Assustados.
A professora e uma colega acompanham 6 alunos no projeto Erasmus+. Chegaram no domingo à Adana e deveriam ficar até sexta-feira. Apesar do contexto, neste momento, diz, sentem-se seguros.
Dá alguma segurança saber que está aqui a ONU, que estão aqui a chegar os que não têm casa aqui, portanto, é porque realmente é um prédio baixo, não tem arranha-céus à volta, por isso sentimos-nos relativamente seguros.
Assim que sentiu o primeiro abalo, Clementina comunicou com a escola. Confessa que conseguiu acelerar os contactos com a Embaixada e o Ministério dos Negócios Estrangeiros através de uma amiga, porque as respostas tardavam.
E o que nos foi dito foi que havia uma hipótese. Na Roménia, os romenos iam mandar um avião buscar os nacionais da Roménia e eles iam tentar saber se havia eventualmente lugares vagos e se nos podiam lá incluir. Mas até agora ainda ninguém entrou em contacto comigo. Disseram isto, mas não disseram quando era, nada, não disseram nada.
Entretanto, a Embaixada de Ankara criou um grupo no WhatsApp para poderem manter contacto.
Para nós aderirmos e pedindo-nos que qualquer português que conhecêssemos, que passássemos a ligação para que eles pudessem saber quem eram, não é? Pronto, onde nos iriam dar algum tipo de informação. Até agora não deram informação nenhuma.
As escolas em Adana estão fechadas e os docentes com os quais tinham encontro marcado estão na rua. Uns à procura de familiares e amigos, outros esperando poder voltar a casa.
Alunos portugueses apanhados pelo tremor de terra na Turquia. Na Guiné-Bissau, assinala-se hoje um ano do ataque a tiro à rádio privada Capital FM em Bissau. A emissora foi atacada por homens fardados e não identificados. A data é recordada, Fátima Camará, com uma vigília e apelos à justiça.
Os profissionais desta estação emissora realizam esta manhã uma vigília em frente à rádio para exigir a justiça. Disso mesmo deu conta em declarações à RDP África, Milena Kibna, uma das jornalistas da rádio Capital FM.
Para não só assinalar um ano depois da destruição daquela estação emissora por homens armados, mas também exigir às autoridades judiciais a divulgação dos resultados dos inquéritos e, consequentemente, a tradução à justiça dos atores daquele ato covarde.
Segundo Kibna, a data de assalto à rádio é recordada com muita mágoa.
Basta olharmos para a situação da saúde das pessoas feridas no ataque e a situação financeira de cerca de 30 de funcionários que estão em casa e não podem trabalhar porque a rádio foi destruída. A única coisa que pedimos é que seja feita a justiça.
O ataque à Rádio Capital FM, pela segunda vez, aconteceu na manhã do dia 7 de fevereiro de 2022, mas até o momento não há informações sobre os homens armados que atacaram a Capital FM. Os homens que estavam em duas viaturas, bem fardados com AK-47 e bazuca, começaram a atirar logo à porta e depois vandalizaram a rádio e todos os materiais, apenas a emissora conseguiu escapar.
O ataque à Rádio Capital FM resultou em 3 feridos na Guiné-Bissau. E o presidente guineense viaja hoje para a Costa do Marfim para assistir à entrega do prémio Ofwe Boigny. Vai fazê-lo à boleia do seu homólogo do Senegal, Macky Sall, que deveria ontem ter visitado Bissau, o que acabou por não se concretizar. O avião do presidente senegalês faz uma escala em Bissau e levará depois os dois chefes de Estado até à Costa do Marfim. Em Angola, o presidente João Lourenço encontra-se hoje com o rei de Espanha, Filipe VI, que inicia uma visita oficial de 3 dias ao país. Questões ligadas à cooperação estratégica entre Angola e Espanha estão, José Silva, em cima da mesa.
Angola e Espanha têm uma relação institucional e comercial vincada no Acordo Geral de Cooperação assinado em 1987, como recorda o embaixador do Reino de Espanha em Angola, Manuel Lejarreta.
O presidente de Espanha, Felipe González, o presidente socialista, trouxe uma cooperação muito importante que ficou no país até o ano 2014. Depois, Angola evoluiu, começou a ser um país com uma renda média mais alta. A cooperação, o desenvolvimento evoluiu.
O diplomata espanhol revelou que se assiste uma retoma da presença empresarial do seu país em Angola após ter registrado um decréscimo desde 2011.
A presença empresarial de Espanha baixou um pouco a partir dos anos 2011 e 2012 com a crise econômica mundial e depois também com a pandemia, mas estou a perceber agora que a presença empresarial está novamente a crescer, mas temos aproximadamente um investimento de 550 milhões. Penso que, eu acredito que vai crescer nos próximos anos.
Embaixador de Espanha em Angola, Manuel Lejarreta. Investimento direto de Espanha em Angola está em torno de 500 milhões de euros.
A cooperação entre Angola e Espanha será reforçada com a assinatura de 3 memorandos após o encontro entre o presidente angolano e o monarca espanhol. O analista angolano para a política internacional, Mário Gerson, destaca que a visita é o consolidar da relação estratégica bilateral.
A cooperação entre Angola e o Reino de Espanha é estratégica nos diversos setores. Destacam-se no quadro das trocas comerciais, o petróleo e o gás, por parte de Angola, e os serviços por parte da Espanha. Claramente que existe a necessidade de mais trocas comerciais e investimentos. A diplomacia económica é visível. Visita histórica com impacto e importância. O rei de Espanha assumiu o trono em 2014 e normalmente quando desloca-se ao estrangeiro raramente discursa em parlamentos ou assembleias. Será a terceira vez que o fará perante os parlamentares angolanos.
A visita do rei de Espanha a Angola, na perspectiva de Mário Gerson, analista para a política internacional. Em Lisboa, o edifício atingido por um incêndio no fim de semana na moraria está sem condições de habitabilidade. A repórter Camila Vidal conversou com uma família que sobreviveu ao incêndio.
We live in that place.
Vivíamos ali.
Começámos
a sufocar. Havia fumo por todo o lado.
Tokir relata o pânico que foi ver a casa encher-se de fumo. A pequena Fabliá já aprendeu português nestes 5 meses desde que chegou a Portugal. É ela que ajuda os pais com a língua. Fala connosco em português para relatar o que aconteceu.
Ficaste com medo?
Sim.
E foi fácil sair do prédio?
Não, muito difícil.
Muito difícil. Mas não te magoaste?
Não.
O tom é de alívio, de Fabliá e dos pais. Podia ter sido pior para esta família. A mãe, Amost, não estranhou as notícias. 20 pessoas a viver naquele resto do chão não era, afinal, novidade para os restantes moradores.
Todos os dias, novos homens a entrar e a sair.
Esta família de 3 pagava 550 euros para viver num T1. Estão preocupados porque dificilmente vão encontrar melhor. Por enquanto estão numa pensão, mas a ajuda da Santa Casa da Misericórdia só dura 7 dias.
Não temos uma habitação permanente. Estamos a começar uma vida em Lisboa.
Tokir está preocupado com o que vem a seguir.
Não sabemos o que vamos fazer. Se ficamos na rua, já estamos à procura de outro sítio para arrendar. Não temos cartão de residente, mas temos número de segurança social e de contribuinte e outros documentos.
A Câmara assegura que as famílias não vão ser deixadas para trás, mas é impossível dizer quando o prédio volta a estar habitável.
O Sporting fechou ontem à noite a jornada 19 da Primeira Liga Portuguesa de Futebol com uma vitória frente ao Rio Ave por 1-0, um golo marcado aos 84 minutos. Os Leões reforçaram assim o 4º lugar do campeonato, com 38 pontos, atrás do Benfica, Porto e Braga. Amanhã há a Taça de Portugal de Futebol, o Futebol Clube do Porto defronta o Académico de Viseu e na quinta-feira será a vez do Sporting de Braga receber o Benfica.